A Grande Casa de Deus, áudio 13, capítulo 13, a capela. Confiando no poder de Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deparei-me com um artigo de uma senhora que me fez lembrar de nós. Ela subiu uma montanha que deveria ter evitado. Ninguém a teria culpado se tivesse ficado atrás. Com 12 graus abaixo de zero, até Frost, o boneco de neve, teria optado pelo calor do fogo. Um dia difícil para se esquiar, mas seu marido insistiu e ela foi. Enquanto esperava na linha da subida, ela compreendeu que precisava de um banheiro. Precisava terrivelmente de um banheiro. Certa de que haveria um no topo da elevação, ela e sua bexiga enfrentaram o exuberante passeio apenas para descobrir que não havia facilidades. Começou a entrar em pânico. Seu marido teve uma ideia. Por que não entrar no bosque? Já que ela estava usando um equipamento todo branco, ficaria disfarçada na neve. E que banheiro seria melhor que um bosque de pinheiros? Que escolha tinha ela? Esquiou além da linha do arvoredo e abaixou o traje de esquiar. Afortunadamente, ninguém poderia vê-la. Infelizmente, seu marido não a avisou que deveria tirar o esqui. Antes que você diga, a lua brilha sobre a colheita, ela estava de costas para o declive, revelando de si bem mais do que pretendia. Tarde demais. De repente, com os braços abanando e o esqui deslizando, ela ganhou velocidade colina abaixo e chocou-se com o marco. Ao mexer-se para cobrir o essencial, descobriu que seu braço estava quebrado. Fortunadamente, seu marido correu para salvá-la. Ele chamou o esqui-patrulha, que a transportou ao hospital. Enquanto era tratada na sala de emergência, um homem com a perna quebrada chegou carregado e foi posto perto dela. Havendo recuperado a compostura o suficiente para uma pequena conversa, ela indagou. Como foi que quebrou a perna? Foi a coisa mais incrível que você pode imaginar, explicou ele. Eu estava subindo com o esqui, quando de repente não pude acreditar no que meus olhos viram. Havia uma mulher doida, esquiando de costas em alta velocidade. Inclinei-me para ver melhor e acho que não percebi o quão longe me tinha movido. Caí com tudo. Então ele virou-se para ela e perguntou: E como foi que você quebrou o braço? Não é que nós cometemos o mesmo erro? Escalamos montanhas que nunca pretendíamos escalar. Tentamos subir quando deveríamos ter ficado embaixo. E o resultado são alguns sórdidos tombos à vista de um mundo observador. A narrativa da senhora, desculpe, não pude resistir, reflete nossa própria história. Há certas montanhas onde nunca deveríamos subir. Escale-as e você acabará contundido e embaraçado. Fique longe delas e evitará um monte de estresse. Estas montanhas são descritas na frase final da oração do Senhor. Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Um retorno à capela. A oração de Nosso Senhor tem nos dado uma planta da grande casa de Deus. Desde a sala de estar de nosso Pai até o aposento familiar, temos aprendido por que Davi almejou habitar sempre na casa do Senhor. Salmo 23:6. Na casa de Deus temos tudo o que precisamos: uma sólida fundação, uma mesa farta, muros fortes e um impenetrável telhado da graça. E agora, tendo visto cada aposento e explorado cada canto, temos uma parada final. Não para uma nova sala, mas para uma que já visitamos. Retornemos à capela. Retornemos à sala de adoração. A capela, você se lembra, é onde ficamos perante Deus e confessamos: santificado seja o teu nome. A capela é o único compartimento da casa de Deus duas vezes visitados por nós. Não é difícil compreender o porquê. É duplamente melhor pensar em Deus que em qualquer outra coisa. Deus quer que comecemos e terminemos nossa oração pensando nele. Jesus insiste que olhemos mais para o cume do que para a trilha. Quanto mais focalizamos lá em cima, mais inspirados ficamos aqui embaixo. Alguns anos atrás, um sociólogo acompanhou um grupo de alpinistas numa excursão. Entre outras coisas, ele observou uma distinta correlação entre a cobertura de nuvens e o contentamento. Quando não havia nuvens e o pico da montanha era visível, os escaladores eram enérgicos e cooperativos. Quando nuvens cinzentas eclipsavam a visão do topo, tornavam-se calados e egoístas. A mesma coisa acontece conosco. Quanto mais nossos olhos se fixam em Sua Majestade, maior é a vivacidade de nossos passos. Deixe, porém, os olhos focalizarem a lama sobre nós e resmungaremos das pedras e fendas que temos de atravessar. Por essa razão, Paulo insiste: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, 1, 2. Paulo desafia você a estar alerta às coisas que estão ao redor de Cristo. Usando uma frase diferente, o salmista convoca-o a fazer o mesmo. Magnificai ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Salmo 34, 3. Magnificar. Que verbo maravilhoso para descrever o que fazemos na capela. Quando você magnifica um objeto, você o amplifica para que possa entendê-lo. Quando magnificamos a Deus, fazemos o mesmo. Alargamos nossa consciência dele e assim podemos compreendê-lo melhor. E isto exatamente é o que acontece na capela da adoração. Tiramos o pensamento de nós mesmos e o centramos em Deus. A ênfase é nele. Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. É este exatamente o propósito da frase final da oração do Senhor. Estas palavras magnificam o caráter de Deus. Gosto muito de como esta frase é traduzida na versão da Bíblia A Mensagem. Tu estás no comando, tu podes tudo o que quiseres, tu és flamejante em formosura, sim, tu és. Poderia ser mais simples. Deus está no comando. Este conceito não nos é estranho. Quando o garçom da lanchonete lhe traz um hambúrguer frio e uma soda quente, você quer saber quem está no comando. Quando um jovem galã deseja impressionar a namorada, ele a leva até a loja de conveniência onde trabalha e se gaba. Todas as noites, das 5 às 10, eu estou no comando. Sabemos o que significa estar no comando de um restaurante ou de uma loja, mas estar no comando do universo? Esta é a reivindicação de Jesus. Ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 20 a 23. Há muitos exemplos da autoridade de Jesus, mas mencionarei apenas um dos meus favoritos. Jesus e os discípulos estão num barco atravessando o mar da Galileia. Levanta-se de repente uma tempestade e o que era plácido torna-se violento. Monstruosas ondas elevam-se do mar, golpeando o barco. Marcos descreve claramente: e levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Marcos 4, 3, 7. É muito importante que você tenha uma ideia exata do quadro. Então poderei pedir-lhe que se imagine no barco. É uma embarcação forte, mas não para estas ondas de 3 metros. Ela afunda o nariz no muro de água. A força das ondas inclina perigosamente o barco até que a proa pareça estar apontando diretamente para o céu. E exatamente quando você teme virar de costas, o barco arremessa-se diante de outra onda. Uma dúzia de mãos juntam-se às suas, agarrando o mastro. Todos os seus colegas de bordo estão com água até a cabeça e de olhos arregalados. Você sintoniza o ouvido para uma voz calma, mas tudo o que ouve são gritos e orações. De repente, você é atingido por uma percepção. Está faltando alguém. Onde é que está Jesus? Ele não está no mastro, não está agarrado à borda. Onde está ele? Então você escuta algo, um ruído. um som deslocado, como se alguém estivesse roncando. Você se vira e olha, e lá, encolhido na popa do barco, está Jesus, dormindo. Você não sabe se fica surpreso ou bravo, então fica ambas as coisas. Como ele pode dormir numa hora dessas? Ou como, os discípulos indaga, Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Se você é pai de um adolescente, já deve ter recebido semelhante indagação. Da vez que você recusou-se a hipotecar a casa para que sua filha pudesse comprar o tênis da moda, ela perguntou: Você não se importa que eu pareça antiquada? Os pais se importam? Claro que sim, só que eles têm uma perspectiva diferente. O que os adolescentes enxergam como tempestade, a mãe e o pai veem como uma chuva de primavera. Eles têm estado por perto o suficiente para saber que estas coisas passam. Assim foi Jesus. A tempestade que causou pânico nos discípulos, nele provocou sono. Aquilo que pôs medo nos olhos dos discípulos, nos de Cristo, pôs sono. O barco era um túmulo para os seguidores e um berço para Jesus. Como poderia ele dormir em meio a uma tempestade? Simples, ele estava no comando dela. O mesmo acontece com você e a televisão. Já cochilou com a televisão ligada? Claro que sim. Coloque, porém, a mesma televisão na palhoça de um índio na Amazônia, que nunca viu uma, e acredite-me, ele não dormirá. Como poderia alguém dormir na presença de uma caixa falante? Tanto quanto ele sabe, aquelas pequenas pessoas atrás da parede de vidro podem pular para fora da caixa e vir atrás dele. Não há como ele pegar no sono. E também não há como ele deixar você dormir. Se você pegar no sono, ele o despertará. Você não se importa que estejamos para ser massacrados? Em vez de discutir com ele, o que você faz? Você prontamente aciona o controle remoto e a desliga. Jesus nem mesmo precisa de um controle remoto. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão